Boa tarde, Oswaldo, os ouvintes, a Sirlei também está aqui comigo, que é assistente social também do município. É uma secretaria que a gente, por estar no gabinete, também tinha algumas informações que chegavam até ali, dos programas que aconteciam. E também alguns programas, eu tive já a oportunidade já de trabalhar na secretaria em outras gestões para trás, por muitos anos, e alguns programas ele continua em andamento mesmo com o passar dos anos. Aí a gente teve a oportunidade de voltar de alguma forma esses programas estar ainda em funcionamento. É claro que a gente precisa chegar na secretaria, buscar as informações, os dados atualizados, porque cada realidade é uma realidade momentânea, atual, né? Então isso foi importante, mas algumas coisas que a gente tem em meta de poder aprimorar mais ainda, e algumas coisas que já estão bem encaminhadas também.
Em termos de ação social, daquilo que você viu há anos atrás, mudou-se algumas coisas nesse pouco tempo que você está ali?
Mudou sim, muitas coisas alteraram, as equipes de ação ali, nós tínhamos uma equipe mais reduzida, hoje a equipe é um pouco maior, ainda precisaria de mais profissionais. O Sirlei está aqui, que também faz parte do quadro, mas ela aumentou a equipe, nós temos uma estrutura maior de profissionais, e isso também facilita o processo para atender a população principalmente mais vulnerável do município.
É, porque na verdade a sociologia, a ação social é uma base da sociologia, não é verdade? E ela tem o seu fundamento, eu diria assim, no sentido dessa sociologia. Passou-se alguma coisa, mudou-se alguma coisa daquele tempo, ou continua dentro aí do conceito fundamental de Weber?
Não, o conceito fundamental da assistência social não alterou, ele continua, a base dele é a equidade. O que é a equidade? Eu tentar trazer todo mundo para uma condição de vida mínima de condições ali, para que ele possa ter a sua alimentação, ter as suas condições de os problemas que acontecem no dia a dia serem evitados ou preservados. Esse é o princípio da assistência social, é isso. E é principalmente trabalhar com os mais vulneráveis, que é o processo que muitas vezes chegam até ali, as necessidades que são latentes. Tem coisas que são momentâneas, e tem coisas que são, praticamente, ela conduz aí praticamente a vida toda. Uma pessoa com necessidades especiais, uma pessoa que tem algum problema específico de uma necessidade de uma cesta básica, pode ser eventual, um momento só, e passar isso perdurar por mais algum tempo, por questões, muitas vezes, da pessoa que está passando aquela realidade.
É, porque a abordagem sociológica é isso, né? O indivíduo, um agente, ele tem um papel central de analisar de como, né, se criar configurações e padrões sociais. E isso praticamente não se muda, né?
Sim.
Ela é ter uma continuidade desde os primórdios, né?
Sim. Eu acredito que a assistência social, ela, em alguns programas, ele agrobou, alguns assim, englobou, vamos dizer, a melhor palavra correta, e que trouxe hoje maiores ferramentas para quem trabalha, assistente social e psicóloga, poder atender a população, no sentido de ter aonde eu recorrer numa situação que normalmente nós não tínhamos isso lá para trás, muitos anos atrás, recorrer de uma forma, algum programa que pudesse eu encaminhar a pessoa ou a solicitação de algum benefício. Isso agora a gente tem, melhorou, ainda é possível ampliar muito mais, depende do município, não, do município, do governo federal e do governo estadual, para que possa, mas há muita coisa hoje que a gente pode implementar e a população pode se usufruir disso de uma forma a trazer melhor condição de vida.
Então você entende que no termo da sociologia hoje, do sociólogo Max Weber, alemão, se continua o mesmo formato, sim, mas se incrementou, né?
Sim.
Vamos dizer, é verdade. Porque hoje nós temos vários programas sociais aí que não só a parte da sociologia, também é uma, vamos dizer que, não naquele tempo, mas nessa época, hoje, você tem várias oficinas que foram colocadas, vários outros pontos de vista que foram colocados dentro da ação social, que naquela sua época não tinha.
Não tinha. Ou estava se iniciando, Oswaldo. Eu tive a oportunidade de, depois que eu saí da assistência social, eu tive a oportunidade de voltar a atuar na minha área, que era de assessoria em prefeituras, palestra. Então, eu conheci muita realidade. Eu tive a oportunidade de muitos municípios da região nossa aqui, e isso eu acredito que possa hoje trazer uma certa vantagem, vamos dizer assim, de poder dar um pouquinho mais de base para os técnicos ali naquilo que eu pude vivenciar. Mas tem muita coisa que os técnicos também podem me passar, tem muitas ideias boas que vêm da Sirlei, da Luciana, da própria pessoal interna, Sônia, Edna, Marlene, a própria Flávia, que dá a Valdeli, são pessoas que trabalham conosco lá e que têm informações e que a gente pode solicitar isso deles e fazer esse projeto tocar, coisa até a nível municipal mesmo.
E também nível de projetos na regional, né? A nível regional, a nível nacional, sim, e até, né, que saem lá de fora, que podem ser implantados também, porque nada, a gente não tem o sabe-tudo na vida, né? Tem que se aprender, né? E também sempre é momento de aprender e copiar aquilo que lá de fora que é bom, né?
Eu tive
oportunidade... Se é quando tem alguma coisa boa.
Eu tive oportunidade de... a gente tem algumas coisas que a população não já, há anos já vem solicitando para a gente tentar resolver ou tentar pelo menos achar caminhos, né? A dependência química é um ponto que a gente tem trabalhado aí, vamos iniciar um trabalho. Esse é um gargalo da assistência social. A questão das pessoas em situação de rua é um outro problema também que a gente, parece que não, mas o município nosso de pequeno porte, mas ele ainda tem problemas de pessoas que estão estruturalmente morando nas ruas. E é uma situação
não,
que
só
nós...
Uma, duas, três não, hein?
São situações que a gente precisa ver como é que vai fazer isso. É um caminho árduo que a gente precisa trabalhar, a gente tem já discutido isso, e também a questão principalmente do menor, da criança, adolescente, as violências que acontecem internamente. Eu tive a oportunidade hoje de participar de um grupo hoje chamado Rede de Proteção, e esse grupo tem levantado algumas situações que precisa trabalhar. Então são situações que são latentes. O próprio conselho tutelar, eu quero aproximar mais deles também, a gente tentar aproximar, é uma bandeira que eu trabalho bastante, para a gente tentar minimizar os impactos que isso ocasiona na vida das pessoas, do modo geral.
É, porque a Shirley, acho que tem uma base que ela está ali dentro, um pouco mais agora, nos últimos anos, ela tem uma base em números, né, de como é que está essa situação desse pessoal, né, Shirley? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É isso mesmo, Oswaldo, né? Eu já estou na secretaria, vai indo para 6 anos já, né? Então a gente já tem uma bagagem boa, né, de conhecimento, mesmo porque a cidade não é tão grande, então a gente consegue fazer esse levantamento, né? Essa rede de proteção que o Reginaldo está falando, ela foi, né, nós montamos ela já há um tempo, nós estamos trabalhando, então ali tem o pessoal da saúde, pessoal da educação, né? O CRAS, o CREAS, Conselho Tutelar, e as demandas que chegam para a gente, geralmente... De todo jeito, cai para todo mundo. Eu sempre falo, é uma questão, não é só da Secretaria de Assistência, né? É uma situação que todo mundo tem que atuar, né? E às vezes chega no Ministério Público, Casa Lar, a PAI, né? E todo mundo acaba tendo que trabalhar, e essa rede de proteção veio de encontro para fortalecer e para facilitar um pouco o nosso trabalho, né? Porque uma vez por mês nós marcamos nossas reuniões, aí a gente já tem ali, né, ó, quais são as situações que nós estamos atendendo mais durante esses dias ou esses meses, essa semana, né, de um mês para outro, o que mudou, e a gente tem trabalhado bastante, graças a Deus tem surtido, né, alguns efeitos aí, uns resultados, são coisas assim que demora, né, um tempo, às vezes alguma criança que é abrigada, ela fica lá por 6, 7 meses, enquanto isso a gente vai trabalhando a família, né, vendo a possibilidade dessa criança voltar para a família ou não, né, se for caso de destituição, alguma coisa nesse sentido. Então o Ministério Público pede que a gente trabalhe desse jeito, e a rede tem trabalhado e tem funcionado, graças a Deus. Mas o trabalho é muito árduo, tem muita questão, como o Reginaldo está dizendo, né, pessoal dos moradores de rua, esse pessoal da dependência química, que vamos ter que articular um bom trabalho aí para a gente poder estar ajudando esse pessoal.
Muda alguma coisa no sistema de trabalho, Reginaldo, daquilo que vinha sendo protagonizado aí pela Mônica?
Claro, a gente até agradece o trabalho. Eu vejo uma secretaria hoje muito mais estruturada, eu disse isso hoje por parte da equipe lá que eu estive conversando hoje. Isso é um trabalho que a Mônica deixou e que vai ser um legado dela, é muito importante falar isso. Mas claro, a gente tem a ideia da gente, o jeitão da gente de executar o trabalho, e eu não vou abrir mão disso. Se já acontecia isso antes, a gente quer que isso aconteça mais ainda. A gente tem uma primazia de... Eu mesmo não tenho nenhum pego de receio, venho de família muito simples, meus pais, e a ideia é a gente trabalhar em se isso já acontecia, acontecer muito mais ainda, que eu até falava para a Sirlei isso, é a gente sentir olho no olho as pessoas, olhar olho no olho, atender as pessoas da melhor forma possível ali, e a gente quer ampliar mais isso ainda. É uma das linhas que eu trabalho como professor, agora não atuando, mas como professor, é atendimento, e eu quero que isso seja de alguma forma bem implementado, porque é um processo, a pessoa quando chega a uma ação social, uma assistência social, ela já vai ali vulnerável já, Oswaldo. Ela já chega ali para solicitar uma cesta básica, solicitar um auxílio. Algumas pessoas já chegam já, entre aspas, envergonhadas. E se a gente não chegar ali e de alguma forma saber humanizar essa situação, eu vou criar um problema difícil para aquela pessoa.
Mas a gente convive também que existe muitos que são aproveitadores.
Claro. Né? E aí que existem os critérios dos técnicos, que são assistente social, que vai fazer todo o processo
de
triagem.
Como é que vai ficar a definição de distribuição de cesta básica, distribuição daquelas, daquela alimentação que é feita todo dia aqui, da cozinha comunitária? Como é que vai ficar essa situação?
Nós subdividimos trabalhos lá, agora a Cirlei, que está aqui do meu lado, ficou responsável da parte de cestas básicas e benefícios eventuais, nós chamamos tecnicamente isso, ela vai ficar responsável. Claro que a gente vai, as demandas que chegarem até mim, ela vai ser encaminhada para ela, a gente tem esse respaldo para ela executar esse trabalho. E a cozinha, a gente deixou a Marlene está à frente da cozinha, no atendimento das cozinhas. Hoje são 200 marmitas por dia entregue no município, e a Cirlei entrega em torno de 200 cestas mensais, dá em torno aí de 3 mil, que daí tem um mês, dá um pouco mais, de 3 mil cestas por ano. Então é um número bem grande, né? É
por mês, né?
Então por mês são 200 cestas.
200 cestas.
No ano são 3 mil cestas que a gente entrega. Aí existem outros programas, mas a Cirlei que vai estar nas benefícios eventuais, a gente subdividiu, tá, para dar uma organizada um pouquinho melhor os processos lá. E a cozinha comunitária é um ganho para a população aí, que muitas vezes ela não tem condições de atender a demanda. Nós estamos com um projeto lá, Oswaldo, que eu vou adiantar aqui de primeira mão, que foi iniciado também assim, com a Mônica já, essa possibilidade, que é a gente tentar fornecer alguns fogões, chamamos fogões a lenha, para algumas famílias mais vulneráveis. Então isso está bem andamento já, em processo já. Eu acho que nos próximos dias já temos novidades sobre esse projeto, que vai dar uma alavancada bem legal para a população, que precisa o gás, para algumas pessoas não tem condição de comprar, então a gente pode de alguma forma fornecer esse fogão, a lenha, né, que é movido a lenha, e que de uma forma possa melhorar as condições de vida de algumas pessoas.
Então, o fogão a lenha que está mais caro do que o fogão a gás, fala bem a verdade.
Sim.
E a lenha também está caro, vou falar bem a verdade. Você pega um saco de carvão hoje, você pega outro busto. Eles já estão vestindo quase R$40 um saco de carvão de 4 quilos.
É, mas a gente tem ideia desse processo de queima. Eu falo que eu tenho fogão industrial na propriedade do meu sogro lá. Ele há uma economia se você vai trabalhar. Claro que eu preciso de mais informações, dados, que tipo de material possa ser queimado nesses fogões. É um projeto muito interessante, bem assim, que eu acho que pode dar uma condição de vida aí, de uma alimentação mais com qualidade para quem de repente está tendo alguns problemas relacionados à questão de cozinhar esse alimento. Por quê? Tem algumas famílias que vão atrás da cesta básica nossa lá. Sim. Mas tem pessoas que não têm condição de cozinhar mais, pela questão de idade, questão disso. E se a gente tem condições dela fazer a comida ou pegar as nossas marmitas, favorece um processo de melhoria de condição de vida. O que eu sempre falo, Oswaldo, é que nós precisamos trazer melhores condições de vida, um pouco mais de humanização para as pessoas. Mas esse é o primeiro processo.
Você fala de marmita, mas tem muita gente que troca essa marmita, não estão dando mais, né, para a pessoa levar embora. Ela tem que se alimentar ali, né? Porque tem algumas pessoas que estavam trocando a marmita por droga, né?
Não, a gente, existe hoje um cadastro que eu falo assim, que é bem rigoroso, até pela Marlene lá, que entrega as marmitas nas casas das pessoas. São normalmente uma grande parcela, a grande maioria são pessoas da terceira idade.
Assim,
uma grande parcela. Eu não vou dizer para você que é 100%, que não existe um programa 100% da assistência social que você consegue filtrar ele e peneirar 100%. Pegando o bolso, eu lembro do Bolsa Família. O próprio governo federal fala que existe um índice de 3% a 5%, que você é enganado, alguém te passa a perna. Mas a gente tem tentado trabalhar dentro da possibilidade de isso ser cada vez mais limitado. Esse é o objetivo nosso, para que de fato vá para quem direito de fato precisa do benefício. Esse é o primeiro fato. E esse índice aí que a gente tenta trabalhar de 3% a 5% é um índice já do próprio governo federal que nos orienta. Que a própria assistente social faz uma visita, faz uma análise, mas ela pode, não, de alguma forma, a pessoa, entre aspas, tecnicamente, enganar o técnico. Mas é feito um trabalho hoje em relação à cozinha comunitária das marmitas para que possa atender as pessoas de fato. Mas, assim, tentando atender com humanização as pessoas.
Em termos da você falou aí da terceira idade, nós temos aí muitas pessoas que estão numa situação difícil, principalmente porque aquele dinheiro que ela ganha na aposentadoria, a gente sabe que a aposentadoria hoje dificilmente a maioria das pessoas mais idosas, o que é que acontece? Muitos acabam, na hora de receber, não recebe praticamente nada, porque o dinheiro delas já foi tomado pelos próprios filhos, netos, que vão fazer empréstimo, aqueles empréstimos pessoais, e a pessoa na hora do vamos ver mesmo, dela receber, ela recebe praticamente uma ninharia. Como é que vai tratar essa situação?
Nós temos trabalhado hoje, Oswaldo, até a gente tem agora o município conseguiu o centro de convivência ali, o antigo, a gente fala antigo, Clube do Vovô, né? Que vai vir para o município. Já veio para o município aqui no local. Nós vamos ter, nós estamos já elaborando aí uma forma de atendimento ali, chama de centro de convivência. E essa é a primeira ideia. E a gente vai tentar dar condições para a pessoa da terceira idade também, dos jovens também, mas de modo especial a terceira idade, ser atendida em nossos programas lá. Já existem algumas oficinas que têm atendido essa demanda, mas também agora tentar também levar um lanche para eles, levar uma condição de realidade disso. E a Cirlei, nas cestas básicas que ela está fazendo essa triagem, dentro da possibilidade, se ela perceber que chegar numa residência, ver uma pessoa dentro dos critérios lá, que mesmo a pessoa sendo beneficiária aposentada, ela pode, como técnica, disponibilizar uma cesta ali para temporariamente suprir as necessidades daquela família que normalmente falta essa alimentação. E isso a gente não abre mão disso, entendeu? E a importância de você olhar essas realidades, mas também com um olhar técnico. E que você falou, muito importante não todo mundo nos passar a perna, mas tem pessoas que de repente você falou, está aposentado, essa questão, e eu já tenho uma ideia também da gente fazer um trabalho de orientação dessas pessoas. Para que, é duro falar, mas existe alguma, hoje pessoas que têm financeiras, outras coisas. Não estou dizendo que todo mundo é que engana o outro, de forma nenhuma, mas existe pessoas que querem usar disso para fins de depois o aposentado fica com um salário menor, esse tipo de coisa. Né?
Cara, utiliza-se da boa fé, da boa intenção dos pais, né? Dos avós, na verdade, também é essa. Não são poucos não, viu?
Sim.
Fala a verdade.
Sim, a gente viu muitos casos, né?
Você já viu muitos casos,
muitos,
né?
Muitos casos. Para nós chega muito essa demanda, né, Oswaldo, de pessoas que vão até lá, né? Os idosos, estou precisando de uma cesta, mas eu sou aposentada, meu esposo, às vezes tem o esposo também aposentado. Não, aí você já imagina, mas não paga aluguel, né? Tem lá dois salários daí na casa. Mas daí você vai conversar direitinho, mas eu fiz um empréstimo, eu fiz no meu nome de tanto, meu esposo fez de mais tanto, né? É um filho que precisou, um neto, alguma coisa. Mas isso é da pessoa, né? Porque eu, às vezes não é nem obrigado, os filhos que aproveitou. Não, é os próprios pais que têm dó, né? E vai acabar, hoje eu posso, né, fazer. A gente não tem como, não faça assim. Porque quando chega para nós já está feito, né? Já está devendo, já está com salário comprometido e ali recebendo. Daí precisa de um remédio. Às vezes uma consulta, um exame e vai comer o quê? Né? Então a gente acaba atendendo mesmo, vai estar fornecendo, né? Ou a cesta, ou a marmita, por um tempo. Mas daí o que a gente vê? Que esses empréstimos são da perder de vista. Né? Às vezes o aposentado vai morrer e não vai terminar de pagar tudo essa dívida que ele contraiu, né? Por conta para ajudar um e o outro, vai estar gastando. Então, é uma situação que daí para nós também fica bastante complicado, porque daí você vai ter que atender contínuo aquela família, né? Esse idoso, às vezes ali, ou então, o que acontece muito também é de muitos filhos, né? Tem lá dois, três filhos, vão embora viver a vida deles e deixa lá com a mãe, com o pai, com os avós que acaba tendo que cuidar dessas crianças. Aí já vem a situação. E as crianças, né? Que às vezes um pai não dá uma pensão, os filhos fazem e vai embora. E deixa ali dois, três crianças na casa da mãe, né? E nunca vai dar notícia. Ou quando volta, volta às vezes com mais criança. E aí?
E larga,
né?
Lá,
e larga lá de novo e volta e faz mais outro. E assim, né? Daí chegam para nós, né? E eu não quero, né, que a minha criança, o meu neto vá para um lar. Eu quero cuidar. Mas daí não tem condições. Como que ele vai cuidar, né? Com o salário ali já reduzido, às vezes por um empréstimo, alguma coisa que ele já fez para ajudar esse próprio filho. O filho, né, já melhorou, às vezes, naquela questão, de repente volta com essa situação dos filhos, dos netos, deixa na casa do pai, se trabalhar alguma coisa, começa a viver uma nova vida dali para frente, mas e os filhos que estão na casa dos pais? Né? E chega para nós muito, não é como você está dizendo, não é um caso isolado, são vários, muitas situações, que a gente tem que tentar ajudar.
Outra coisa, situação também que a gente vê aqui, nós temos aí pessoa que pega uma cesta básica aqui, pega uma lá na igreja, pega outra. Como é que está sendo delineado isso aí? Já foi feito um trabalho, né? Mas ainda existem pessoas que conseguem burlar essa segurança que tem, né?
Acontece porque, às vezes, lá na assistência, na ação social, às vezes a mulher vai lá e faz um cadastro, né? Eu moro, meus filhos, só nós, sem o marido. O marido vai na igreja e já faz um outro cadastro. Olha, eu aqui na minha casa, com os meus filhos, já não tem a mulher. Então, acaba que, mesmo que nós tentamos cruzar as informações, né? Até no final do ano a gente estava fazendo, e acho que nós vamos continuar, né, Reginaldo?
Sim.
É de mandar para as igrejas, para quem nós entregamos, né, essas cestas e o endereço. Aí, caso a pessoa vá nas igrejas, estava sendo entregue, né, para todas as igrejas, para as igrejas evangélicas, para as igrejas católicas, a relação de nome da cesta distribuída no mês. Que daí fica um pouco mais difícil da pessoa pegar duas, três cestas, mas isso ainda acontece.
Quantas cestas de judicial, a ação social distribui hoje no município? Só para ter uma ideia.
De 200 a 250 é a média.
É a média.
É a média.
Agora, um outro ponto que a ação social vai ter que entrar, segundo o governo agora, vai se fazer o recadastramento dessas pessoas do Bolsa Família e, consequentemente, vai ter que ter uma parceria com a ação social, porque muita gente, no seu tempo, Reginaldo, você trabalhou muito tempo ali nessa área aí, nós tínhamos as pessoas, eram muito poucos que se declaravam que era somente ela sozinha. Hoje não, hoje praticamente é um monte, né? Inverteu-se a coisa, né? Então, como é que vai ser trabalhado? Já chegou alguma coisa de governo ou não chegou nada até agora? Nesse sentido.
É uma tendência isso, né? Infelizmente, as pessoas estão ficando sozinhas e precisa ser feito os cadastros, né?
Mas na verdade eles acabam burlando esse cadastro,
sim,
né?
Você fazia. Governo, né? Vou dar um exemplo de uma situação que eu me lembro agora, quando eu estava nos programas sociais ainda, que uma pessoa. Ela tinha um projeto de casa popular chamado Sub 50 na época, que era ligado ao cadastro único do Bolsa Família. E a pessoa não pôde pegar a casa, sabe por quê? Porque no cadastro lá da Coapar ele colocou que ele era a família toda. No cadastro não tinha a família dele. E ele perdeu a casa na época. Então ele perdeu um benefício maior, porque ele tentou burlar o sistema e depois perdeu os dois. Nem a casa ele pegou e nem o Bolsa Família, porque ele de alguma forma burlou o sistema. E aí a gente. A necessidade sempre está atualizando o cadastro. Eu disse pro Renan, agora coordenando os programas lá do CadÚnico e do Bolsa Família, que tem que estar sempre atualizando esse cadastro, da melhor forma possível, buscando informações. E agora existe um assistente social também que faz essa busca ativa até as pessoas. Porque não é só a gente quer fazer o Bolsa Família, é por lei obrigatório ser feito visitas. Então é feita uma visita desses de algumas pessoas que é pontuado pelo sistema para que possa filtrar cada vez mais. E o próprio governo hoje tem o chamado programa chamado DataPrev, que a pessoa agora joga os dados lá, já está puxando automático. Então, mas não tem como ele vai declarar, é autodeclaratório o cadastro, mas o próprio sistema agora vem declarando as informações, aparece, ele tem registro, onde que ele colocou o celular dele, não é nós que definimos isso, o próprio sistema está cada vez mais cercando, mas é um desafio.
Segundo o ministro da Ação Social, diz que vai fazer isso, né? Segundo,
sim,
fazer o cruzamento. E também a participação dos municípios da Ação Social nesse sentido. Por quê? Porque até março eles querem colocar aquele negócio para criança até 6 anos e ter os R$150 a mais, né?
Esse R$150 a mais é um benefício de R$600, mais R$150 por criança. E precisa ser um cadastro muito bem depurado para poder chegar até essa demanda, né? E isso é uma tendência que eu acredito, já falamos para o Renan tem esse cuidado agora de atualizar bem corretamente os dados para que possa, de fato, atingir as pessoas que estão ali, né?
Porque os programas de ação social do governo, eles vão ser implementados agora, pelo menos é essa a proposta.
Sim.
E o que é que você acredita que pode melhorar aqui?
O nosso caso aqui, Oswaldo, a gente acredita que uma das coisas que eu pedi para o pessoal, nós chamamos reunião de equipe já semana passada, é a gente a agilidade nos processos. Esse é o primeiro ponto. O que é agilidade no processo? Se eu ficar esperando muito tempo para me liberar um benefício eventual, liberar uma coisa ou outra, as pessoas vão ter problemas na sua vida, até de risco de vida dela, da pessoa. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu acredito que com os programas sociais mais bem atualizados, depurados, nós vamos de fato atingir quem de fato precisa. Esse é o primeiro fator. Se quanto mais as informações que eu tiver ali nas minhas mãos, ou minha, que eu falo nossa, né, dos técnicos ali da equipe ali, mais informações detalhadas, informações corretas, mas a gente vai ter condições de atender a população mais vulnerável do município. A Sirlei, como a gente, nós também não estamos fechados a denúncia, tá? Alguém souber que alguém deve fazer alguma coisa irregular, usando algum benefício regularmente, chega na gente. A gente vai anotar lá e vai fazer a investigação, verificar se aquilo é ou não verdadeiro. Daí é importante ter esse cuidado também.
Existe também outro problema. Tem uma pessoa que a gente está dando uma pincelada, que a gente nas coisas. Tem pessoa que trabalha registrada, ele pode pegar o Bolsa Família?
Isso depende.
Depende.
Depende. Não entendeu como eu falar assim? Depende do número de filhos da casa, de familiares. Depende.
A renda per capita.
R$210 per capita. Se ele tiver o número de pessoas da casa registrado e dá esse valor, não tem como
eu ter. Às vezes só a pessoa está lá, ela está registrada com salário mínimo e tem mais, vamos lá, duas pessoas na casa que não trabalham, três pessoas que estavam na casa, já não dá renda per capita.
É que depende, sabe por que depende? Depende de se faz quantos meses que trabalha registrado, porque daí o sistema ele vai dar um valor lá, por exemplo, eu recebo R$1.302 de salário mínimo, mas faz dois meses, isso vai depender do momento, você tem que chegar lá, fazer o cadastro, visualizar o cadastro para ver do momento.
Mas então, se você tiver quatro dentro da família, já a renda per capita já foi.
Já foi.
Então,
Ela é bem
210, Não quer dizer que às vezes não dá para você ter uma base nesse sentido, né?
É, não dá porque, o que eu falei, depende muito do momento, quantos meses você trabalhou registrado ou está trabalhando, depende do número de pessoas da casa, depende da situação. Aí, por exemplo, eu não recebo Bolsa Família, mas tem outros programas atrelados ao Cadastro Único. Tem um monte de programa, não é só o Bolsa Família. Bolsa Família é um, eu elenquei aqui o Comida Boa e o Cartão do Paraná, que também que é um programa que tem tido alguns efeitos no município. E interessante, Oswaldo, esse Comida Boa tem um grande número de pessoas que não procuram o cartão e ele volta pro governo. Eu tive ontem conversando com o pessoal, sexta-feira, há um número grande de pessoas que não procurou. E não é nós que definimos quem vai receber o próprio governo manda, em cima da base de dados nossa, e que pessoas não vão procurar e perde lá R$80 que poderia estar usufruindo desse benefício da família e vão tentar trabalhar um pouquinho mais em cima disso aí. Mesmo, muita,
né?
Gente.
Muito cartão lá na secretaria.
Muita gente.
É, né? Esse Comida Boa que é do Estado, né?
É Comida Boa do Estado.
Acho que é R$60.
R$80.
R$80. Começou com 60, já está nos 80.
Já está no 80.
Mesmo porque hoje R$80 também
você compra. Não compra quase nada, mas...
Mas são complementos de renda, né? Que
exatamente.
Você tem o Bolsa Família, mais um complemento desse, ou um outro, se de repente você complementa as rendas, é um valor baixo, mas que complementa alguma coisa de alguma forma. Você pode ter uma alimentação um pouco melhorada em relação a isso, né?
É, agora em termos de outros programas de que existem dentro da Secretaria, que são aqueles cursos, vão ter continuidade?
Vamos sim, as oficinas do CRAS, a gente fala... que é judô, capoeira, maitai, vamos continuar, e também os cursos que a gente normalmente é feito pelo Sistema S, né? O Senac e o Senai, que são parceiros aí do município de algum tempo já, a ideia é tentar implementar isso, nesses cursos, para que eles possam ser executados dentro do município. Por quê? São projetos que têm um efeito bacana na população e que já pode empreender. Normalmente são cursos voltados para a da cozinha de gastronômico, né? Alimentação, e que pode até empreender aí, fazer seu delivery na tua casa ou abrir um pequeno negócio, e isso vem favorecendo o processo como um todo. Então a ideia é a gente fazer esses cursos sim, e agora elencar, porque nós estamos numa cidade, a cidade tem evoluído nessa questão aí da área de turismo, e a gente quer, nesse ano, principalmente, elencar cursos e treinamentos dessa área.
E foi feito um convênio, daquele convênio tem, mas ainda quantos cursos ainda que podem ser administrados no município?
Nós temos ainda...
Você está mais à par disso aí.
Eu tive, informando com o pessoal, acho que são 3 cursos que nós temos ainda para implementar esse ano ainda, gratuitamente ainda pelo município. Mas o município tem ideia de comprar outros cursos desses, e normalmente o próprio Sistema S nos dá uma contrapartida quando você compra um X de cursos, né?
O que é que está mais em evidência aí para vir?
São cursos da área de gastronomia, essa é a primeira visão. Nós temos a ideia agora de fazer algumas reuniões com a população, Oswaldo, principalmente beneficiário do Bolsa Família, outras, que é uma necessidade da Cirdei, de fazer reuniões, e ouvir deles também a necessidade que eles têm sentido. E também fazer, eu quero voltar a conversar com o setor comercial, comércio nosso também, junto com as secretarias ligadas ao desenvolvimento econômico, para que a gente possa elencar o que pode surtir efeito na população no sentido de cursos aí. Mas é latente que a gente percebe aí uma tendência, principalmente pelo Morro dos Anjos, outros projetos que tem na área de turismo, que vai elencar muito nessa área aí os nossos cursos, para que possam, garçom, recepcionista, camareira, são cursos que a gente acha que tem uma tendência para os próximos anos aí.
Bom, e lembrar que o cadastro do Bolsa Família, gente, não é o município que realiza, isso é outra coisa, né, Silvio? Porque às vezes a pessoa, mas é pia, não sei o que, mas não, é o município. E esses cadastros do Comida Boa, as pessoas devem procurar, se ela já recebeu algum dia, sim, de repente pode estar lá, ou mudou de endereço, não atualizou.
O Comida Boa não tem, existe um cadastro que é feito, tá? Pra você entender. O próprio governo do estado já manda uma lista já pronta, sim, já definida por eles lá. Qual o critério? Existe critério de renda lá que eles definem em cima do sistema.
Sim.
Eu vou lá na São Selva fazer cadastro Comida Boa, não existe cadastro.
Não, já é,
é uma lista já pré-definida.
O que existe é uma coisa de pessoas que não foram encontradas, que está lá, né?
O cartão está lá, a gente não pode abrir, porque tem que abrir na frente da pessoa para assinar, ele fica dentro do envelope, e esse envelope é devolvido depois para o próprio governo do estado.
Então, se ela já recebeu um dia, ela pode.
Sim, ela pode ter direito. Ou também existe a possibilidade do governo trocar, tá? Recebe um período e o governo transitoriamente muda para outro. Então, não é sempre...
É, a gente já falou aqui, foi que existe no governo do estado, existe ali um site onde você coloca o
nome
lá. E a gente já passou várias vezes isso aqui, mas acho que não adianta nada. A pessoa tem que... mas aí eu vou, não consigo entrar. Tá mais fácil ir lá e procurar, né?
Claro. Sim, eu pode nos procurar lá, tem lá o pessoal da recepção lá, eles têm uma lista de nomes lá e conseguem verificar se tem ou não direito a esse programa especificamente.
É igual isso aqui, eu tenho Comida Boa, agora eu estou registrado, eu vou perder.
É difícil eu falar para você, como é que é o nome dela? A Ana aí. O Ana, é difícil falar para você porque eu não tenho esse critério do governo que define.
É o governo
vai cruzar informações, ele pode ser que você receba mais um tempo ou não. Não tem como eu definir para você. É um programa que está linkado conosco lá, que nós fazemos essa, vamos dizer assim, entrega dos cartões. Mas não dá para definir quantos meses você vai receber do programa.
É que nem solto aqui, olha. Só para dar uma atualizada, que eu não trabalho de registro, estudo, faço estágio, moro sozinho. Faço algumas diárias, me atualizei no caso e o governo não aprovou meu auxílio. Mas eu vou ver.
Tá. Deixa eu dar uma informação importante, Oswaldo. Hoje de manhã, para vir para cá, a gente vai elencando de informações, né? Nós temos no município hoje, beneficiário do Bolsa, 1.425 famílias que recebem Bolsa Família e Bandeirantes hoje.
Teoricamente era um pouquinho mais, né?
Isso, era um pouquinho mais, mas o governo fez alguns filtros, né?
Uhum.
Mas chegava em torno de 2 mil quase.
2.154, 11 anos atrás.
Então hoje nós temos 1.425 beneficiários do Bolsa Família. Tá. Desse 1.425, nós não temos vagas a mais. Então precisa que o sistema seja depurado cada vez mais para que entre novas pessoas. E há uma tendência agora do governo federal, já uma conversa que a gente ouviu em alguns anos, ele aumentar o número de vagas. Estamos aguardando que essas informações cheguem para poder você elencar mais informações. Então, vou dizer assim, deixa o cadastro atualizado, deixa o cadastro certinho e com a possibilidade de vir novos benefícios, com certeza você vai migrar para ser beneficiário do programa.
Gente, a ação social, ela continua no mesmo lugar, não mudou. Tá?
Não, mesmo local.
O documento da boa, você pode lá ver se seu nome está lá, continua no mesmo lugar.
Pode procurar.
Na antiga Secretaria de Ação, na antiga Secretaria de Educação.
Biblioteca,
ali,
né?
Na biblioteca. Ali do lado da praça.
Isso.
Então, mas será que eu tenho lá? Você tem que ir lá e ver. Não adianta. A gente vai ficar atendendo, fazendo tudo aqui. Não adianta. É ir lá e
sair.
Não tem como a gente ter uma bola de cristal aqui para ver se a pessoa tem ou não. Ela está lá, o cartãozinho.
Tem, cartãozinho.
E aí você tem que procurar
ele lá. Ele fica um envelopinho lá para a gente lá. E ele é indicado pelo próprio governo do estado. Só pode abrir o envelope na frente do cidadão que está o nome lá. Se não tiver lá, se abrir, o funcionário ele é passivo de ser penalizado. Tem que ser na frente da pessoa abrir, ele vai assinar o documento, vai encaminhar esse documento para o governo do estado.
Ah, então procura lá. Exato, mais alguma coisa, Vila de Atalho, segunda-feira, já vi como é que é, né? E o pessoal está.
Eu queria sim elencar algumas informações. Nós temos as oficinas, que é importante, vamos até falar depois mais sobre isso, que é a questão das oficinas que tem acontecido, que nós estamos tentando dar uma incrementada maior nas oficinas. E também. Nós temos grandes parceiros, os parceiros da assistência social, principalmente as entidades, né? Anjo Azul, São Pio, a Paia, a gente fala Lar São Vicente de Paulo, que é o asilo, são entidades que estão linkadas. E a gente está aberto lá, Osvaldo, para atender a população, estamos abertos para assumir de fato aquilo que a população mais necessita. E uma das coisas que eu não vou abrir mão é atender as pessoas de fato olho no olho. Isso a gente normalmente como secretário não consegue, porque tem um monte de função ao mesmo tempo ali correndo para. Mas dentro do possível, chegando lá, nos procurando, se eu não estiver lá, pode me aguardar, deixar agendado, a gente vai atender. E tenho certeza, a Sirlei já está bem antenado das coisas, a Luciana, o pessoal da recepção lá, e esse é o nosso objetivo, tentar trazer condições e menor da população. Eu venho e sei da realidade da população, conheço a nossa cidade, por estar no gabinete, mas também por ter trabalho ali e por conhecer a Bandeirantes. Nasci aqui e sei das realidades da nossa cidade. E é claro, nós temos regras, mas também uma das coisas que nós temos que fazer cada vez mais na Sirlei é destravar os projetos para que eles possam chegar à população. E nós vamos estar, Oswaldo, só para deixar isso como finalmente da minha fala aqui, nós temos um projeto aí que
Só a pessoa diz, mas eu posso ligar lá, gente, você gosta de ligar, não já
funciona.
Não funciona não, tá?
Vai lá.
Já chega,
vai lá.
Eu já nem vou
fazer. Estamos lá todos os dias, né?
Pode segunda, lá.
De ligar, então.
Esse negócio de ligar não dá certo.
Seria melhor lá, porque você consegue visualizar os dados.
Porque não vai adiantar nada, você vai visualizar. Vai adiantar, você ligar, eu tenho, aí vai ficar atendendo o telefone o dia inteiro.
Ó, uma coisa importante, nós estamos aí com um projeto para iniciar, se tudo der bem nos próximos dias aí, que é fazer uma ação social lá no distrito Nossa Senhora do Candelário. Então, iniciar um projeto, a Sirlei está à frente desse projeto, que é atender, Sirlei, pode até falar mais detalhes, porque a gente imagina fazer quinzenalmente.
Esse é um projeto que o Reginaldo trouxe para a gente, né? E nós vamos, com certeza, nós vamos estar trabalhando legal nisso daí. Nós temos uma reunião já agendada, né, para o dia 13, né, Reginaldo? Uhum. Às 19 horas lá no Sertãozinho, para a gente começar esse CRAS itinerante, né? Então nós vamos trabalhar, já pedimos uma prévia para o pessoal lá do Sertãozinho, trazer para nós as demandas lá que o distrito precisa, né? Nós vamos fazer essa reunião e depois dessa reunião nós vamos ver se nós conseguimos ir pelo menos quinzenalmente lá no Sertãozinho, levar o CRAS para lá, né? Dois ou três funcionários, para a gente atualizar cadastro e tudo que eles estiverem precisando, né? Ver questão de BPC, passe livre, tudo que o distrito estiver necessitando, nós vamos tentar levar para lá, assim como fez o gabinete itinerante, né, da prefeitura, nós vamos tentar levar também o CRAS itinerante para o Sertãozinho. Então o pessoal já está sabendo, a gente vai pedir para estar dando uma reforçada nessa reunião do dia 13, né, às 19 horas lá, que vai ser o começo de tudo desse projeto nosso.
Que, Oswaldo, e também a gente está aí com a dependência química, que tem uma reunião semana marcada com os pastores evangélicos, com os padres, para fazer um trabalho conjunto com as igrejas. O objetivo nosso é ir enfrentar esse problema que está aí, que não é fácil. Não sei como.
Aproveitar também a juntar a ARA. É, a associação. Sim. Nós temos o ARA, acho que é três, se não me falha a memória que tem aqui, né? O ARA e o. Nossa, agora
fugiu, fugiu, você me pegou agora também. Que trabalha com a química, né? Pega o pessoal lá. Nós pegamos o pessoal, os nomes lá, descobrimos essas entidades. E esse é o objetivo também, tentar começar a trabalhar. De fato, é um problema que está aí, latente. Você passa ali à noite, no período do parque do nosso Parque Sabadinho Japão, naquele entorno ali, o que tem de dependente químico, infelizmente, passando por esse problema, e que tem família que imigrante ou fora, e que precisa fazer alguma coisa, ou iniciar alguma coisa. E as igrejas evangélicas, alguns pastores já me procuraram, alguns padres, estão bem assim, com o desejo que isso possa acontecer. E se Deus quiser, vai dar certo, sim.
Lembra do Aro, GLA, e se eu não me engano tem mais um.
Sim. Nós vamos procurar, sim, esse pessoal para bater um papo e elencar junto com eles, porque o braço dos voluntariados também vai fazer um papel muito importante nisso.
É importante, né?
Obrigado.
Não, somente agradecer, né, e reforçar que nós estamos ali na Dino Veiga, número 29, um pouquinho para cima da Praça Brasil Japão, né? Nosso telefone é o 3542-3419, tem o WhatsApp também, é 99688-2926. Qualquer coisa, procura a gente lá.